Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, são 8 horas e 1 minuto. Titulares, cento e cacetada. Eu sou Paulo Júnior. Tudo bem, Leandro Amin?
Tá bom, Paulo Júnior.
Sabia que hoje eu vim com uma peita de futebol?
Do Bangu.
É, porque no final de semana, a nossa amiga colunista Marilis Pereira Jorge, na Folha de São Paulo, nos chamou de cafona. Cafonas são aqueles que usam camisa de futebol. Inclusive em Dia dos Pais, Natal, fez uma série de listas, sem nenhuma concessão. Então eu vim em homenagem a ela, primeiro porque a gente fala que te tenta aqui nos nossos programas, quietinhos, né? Time de botão, conexão sudaca, som das torcidas, folha seca, falar de futebol. Mas é bom ser chamado de cafona por alguém que vê o futebol de outro jeito, ainda mais colunista de esportes de um jornalão. Então, uma boa noite para você, seu cafona.
Boa noite, seu cafona. Fico feliz por ela ter conseguido alcançar o número de cliques e hashtags e tudo mais que ela desejava. Eu acho importante quando a gente consegue atingir os nossos objetivos na carreira. Eu pretendo um dia também conseguir alcançar os meus. Os meus são um pouquinho mais ambiciosos e mais difíceis de serem conquistados.
E já que ela disse que gosta do fato do marido chegar em casa e assistir séries, não futebol, o que, que você não quer que faça a sua companheira, Leandro Amin?
Que eu não quero.
Você consegue ter essa arrogância, essa prepotência?
Cachimbo, ali, né? Eu não quero que ela fume cachimbo.
Você prefere chegar em casa e não ter a companheira fumando cachimbo?
Cachimbo não dá, eu não gosto daquele. O cheiro do pó do cachimbo é muito forte.
Esperamos que seja assim. Tudo bem, Chico Malta?
Tudo bem, eu já vou avisando o Leandro que eu pretendo no ano que vem começar a fumar cachimbo como meu velho pai. Então vai se tentando se acostumar. Essa mulher realmente ela atingiu o objetivo dela, né? Ganhar cliques. Hoje em dia o jornalismo está baseado em ganhar cliques. E elas não sabem, não tem capacidade para fazer uma coisa boa, com conteúdo, com profundidade. Então ela faz e escreve essa pataquada aí e ganha bastante clique.
Você que é uma pessoa inteligente, Chico
não, não
Malta,
sou, você que
quantas
é.
Árvores,
aqui o intelectual é você.
Quantas árvores são derrubadas para uma tiragem de 250 mil diária da Folha de São Paulo?
Não sei. Não tenho ideia.
Não tem. Matias Pinto, boa noite.
Buenas, Paulo Júnior. Buenas, ouvintes da Central 3. Buenas, Leandro. Buenas,
buenas,
Chico. E se a Marilice diz que as pessoas que usam camisa de futebol são cafonas, saiba bem, minha cara jornalista, que eu me casei com uma camisa de futebol.
Fala
tá
sério.
Na sua cara.
Que beleza, hein? Ela não citou casamento lá, viu, Matias? Então não sei então, se ela considera isso cafona também. Que pena. E no fim de semana do aniversário de Nelson Rodrigues, né? A gente podia aconselhar um livreto do grande cronista esportivo para Marilis. Leandro Amin, o que tivemos de bom na rodada de Brasileiraço?
Paulo Júnior, você sabia que nas últimas 5 rodadas a melhor campanha é a do Corinthians, a segunda melhor campanha é a do Santos e a terceira campanha, empatado com muita gente, é a do Joinville. 10 pontos nas últimas 5 rodadas. E o Joinville está em 19º, ainda fazendo a terceira melhor campanha das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. O que me leva a crer que se o Joinville, fazendo essa campanha nas últimas 5 rodadas, não saiu de penúltimo, o que será do Vasco fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas próximas 5 partidas?
O Vasco tá numa enrascada. Então, já que você puxou o Vasco, vamos falar do Vasco.
O meu destaque da rodada acaba sendo o Vasco. Primeiro porque era uma derrota num jogo crucial, né? Porque o Goiás era o, como você diz, o líder da zona de rebaixamento, tinha 19 pontos, era a chance de ficar só a 3 pontos desse 17º, e agora está a 9, por isso 6 pontos, né? O jogo de 6 pontos. E a perspectiva é muito ruim, o time mostrou, expôs para todo mundo que não está, do ponto de vista anímico, não está com a cabeça muito boa, né? Mas eu discordo dos 2 pênaltis marcados e da expulsão do Jorge Henrique.
Nada a expulsão, né?
A expulsão do Jorge Henrique não deveria ter acontecido. Os 2 pênaltis que deram contra o Vasco, pra mim, não aconteceram. Depois de uma semana em que eu tentei, na semana passada, eu evitei aqui, tentei cortar todo o assunto envolvendo a arbitragem, A gente tem uma semana depois um time que, mais do que ninguém no Brasil, precisa de uma arbitragem a favor, num campeonato em que o Goiás é muito menos interessante para alguns poderes do que o Vasco, e encontrei o Goiás sendo beneficiado e o Vasco sendo prejudicado. Talvez isso faça, para quem percebeu, para quem assistiu, para quem parou para refletir, faça um pouco de sentido de que a questão não é beneficiar ou não beneficiar, lançar nota de repúdio, lançar nota de resposta, não sei o que, nota pública, não sei o que lá, em entrevista falando disso e daquilo, porque a questão da arbitragem no futebol brasileiro é outra e bem diferente.
O Vasco vai receber em São Januário o Figueirense, e depois tem Beira-Rio e recebe o Galo. Então, não quero ser catastrófico, mas se não ganhar do Figueirense, que é um time da parte da metade de baixo da tabela em casa, é difícil imaginar que vai bater Inter e Galo. E aí, se ficar mais 3 rodadas a coisa de 10, 12 pontos de saída da zona de rebaixamento, a gente já vai começar a falar de 15 jogos para tirar quase 15 pontos. Vai começar a ficar difícil. Duas perguntas sobre Goiás e Vasco, já que você acompanhou o jogo. Baseada em coisas que eu ouvi no final de semana. Primeiro, Roger, hoje, à tarde, na Sport TV, disse que acha que o elenco do Vasco é muito veterano para ter jogado com tudo na Copa do Brasil quarta-feira, sendo que deveria priorizar para alguns jogadores o jogo do final de semana, porque o Brasileirão é mais importante. Segunda pergunta, como informou no Twitter Dasler Marques, repórter do UOL, o Santos, o Dorival Júnior, preferiu não contratar o Zé Love. Ele foi oferecido ao Santos e ele foi muito político na entrevista, deu uma entrevista muito, muito sincera, mas muito educada, dizendo que tinha adorado trabalhar com o Zé Love, né? Era daquele time do Santos que tinha o Neymar, mas que achou que agora não era a hora dele no Santos. O Zé Love estreou com uma bicicleta com 10 minutos. E o Vasco, como disse o Roger hoje, os veteranos não aguentaram a rodada dupla, né? Correu muito contra o Flamengo quarta-feira e correu pouco no Serra Dourada.
Mas por outro lado, os veteranos deveriam não ter perna, mas ter cabeça. E o Vasco tá sem cabeça também, né? Então, a gente explica por um lado, mas desexplica por outro. Né? Você vê jogadores como o Rodrigo e Jorge Henrique fazendo as partidas que fizeram, isso meio que contradiz a ideia de que é ruim você ter jogadores de idade por causa da, porque falta perna. Se antes faltasse só perna. Agora, eu acho, o Goiás é meio que uma incógnita pra mim, viu, Paulo Júnior? É claro que a gente não assiste tanto jogo assim do Goiás, mas eu vi alguns bons jogos do Goiás, inclusive em loco. E o Goiás jogou certinho contra o São Paulo, o Goiás jogou certinho contra o Vasco. Tem alguns valores interessantes. Eu sei lá, pra mim tinha que estar um pouquinho mais acima do que tá. Eu não sei em qual foi o momento que o Goiás...
Ele teve um bom arranque no campeonato.
Começou bem o campeonato, né?
Talvez se fosse a sequência de jogos, né? A segunda metade do primeiro turno talvez tenha pegado adversários que estão brigando em cima, mas o começo do Goiás foi muito bom, né? Inclusive ganhando do Palmeiras aqui em São Paulo.
E é curioso como o campeonato, até para fazer um balanço desse início de segundo turno, é difícil o time manter regularidade, né? De 20 jogos, o líder tem 13 vitórias, o vice-líder tem 12, o terceiro tem 11 e o quarto tem 10. Então você pega um time que de 20 jogos ganhou 6 ou 7, já é meio de tabela, né? Ninguém consegue ganhar tanto, ninguém consegue ter uma sequência tão grande. É engraçado como a gente fala que o Goiás começou bem, o Goiás virou o turno com 4 vitórias, né? Que não é nada, né? Você fala começou bem, você pensa, pô, ganhou 7, ganhou 8, ganhou nada.
Ganhou 4, uma delas contra... Eu acho que talvez eu esteja aqui na minha cabeça, porque duas delas foram contra Palmeiras em São Paulo e contra o Santos um 4-1 no Serra Dourada, cachapante.
Agora esse argumento não vale pro Vasco, né, Paulo? Que tá com 13 pontos, tá bem abaixo do restante, né?
3 vitórias
poder,
só.
Pra ele poder se safar, ele vai ter que fazer quase que um milagre nesse restante de segundo turno aí.
Né? Ainda assim...
E duas em clássico, né? Das 3 vitórias do Vasco, 2 foram em clássico.
Pois é, 3 vitórias, 4 empates e assustadora marca de 8 gols marcados em 20 jogos. Abrimos com o Vasco, falar do Flamengo para embalar e já falar de São Paulo na sequência. O jogo no Maracanã, Flamengo 2, São Paulo 1. Vitória do Flamengo, que tem técnico novo, que passou pelo São Paulo depois de fazer um jogo ruim, perder para o Vasco no meio de semana. Primeiro, rápida passada sobre o Flamengo. O que, que já dá para falar de Ederson, Sheik e Guerreiro? Que parece esse ataque? E o Guerreiro perdendo alguns gols em sequência, né? Vinha de pelo menos, até fazer o gol contra o São Paulo, vinha de pelo menos 4 chances cara a cara desperdiçadas.
É, e o gol dele foi um presente, né? Um passe Sim. muito, uma recuada de bola do Auro no meio da zaga do São Paulo, pegou todo mundo de surpresa. Ele ainda finaliza a bola, pega na lateral da trave e entra, mas ele já tinha perdido uma chance muito parecida. Também uma
aquela
bola
assim de passe de assistência,
sim,
mesmo.
Sim, de assistência. Ganhou esse presente, assim como o Ederson ganhou presente no primeiro tempo. Uma recuada do Thiago Mendes muito, muito aquém, né? Muito fraca, e o Renan Ribeiro não teve nenhuma culpa em nenhum dos gols. Talvez o do Guerreiro ele pudesse ter saído um pouco antes, mas mesmo assim ninguém na defesa do São Paulo estava esperando a pataquada que o Auro fez.
Ainda pegou um bate-pronto do Sheik, uma boa defesa do Renan.
O galerinho Vitor Bina está aqui na mesa, chegou, já vai dar oi, já vai contar o notícia. Parece que ele tá checando uma informação bastante por aí. Tá telefone. Alô. Tocou o telefone, Vitor Bina. Então daqui a pouco
na
o
linha.
Vitor Bina vai falar. Parece que temos alguma informação relevante acontecendo nesse momento dentro do São Paulo Futebol Clube. De toda forma, é o tipo de falha, né, Matias, que é mais do que você já tem um sistema um pouquinho complicado. O sistema defensivo do São Paulo já tá mal. Mas essa é a falha individual em cima da falha sistêmica, né? Então é a falha sobre a falha. E aí, aí fica difícil, né?
O São Paulo teve essa sequência muito ruim de jogos, né? E todas elas marcadas por erros individuais, como você bem pontuou, mas são erros individuais que vêm do erro coletivo. Não são coisas isoladas. Então o São Paulo precisa se encontrar, principalmente nessa quarta-feira, para evitar uma eliminação vexatória, né, para o Lanterna da Série B, pelo segundo ano consecutivo, né, já que ano passado foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bragantino, que na época também ocupava a Lanterna da segunda divisão. Só que nesse caso não tem o prêmio de consolação que é a Sul-Americana, e o Bragantino na época jogava com seus titulares, tinham que...
Pelo menos isso.
O melhor em campo. O caso do Ceará é pior ainda. O elenco do Ceará que veio a São Paulo tinha diversos jogadores sub-20 que nunca tinham feito uma partida de titulares fora o campeonato estadual do Ceará e estavam ali completando o banco. O time não fez, eu acho que fez uma substituição, se não me engano, ou nem isso, porque teve que manter ali os jogadores com um pouco mais de experiência, que não era grande coisa. Então o São Paulo conseguiu tomar o revés na abertura da Copa do Brasil pro tricolor do Morumbi contra um time completamente desfigurado e que briga para não cair para a Série C.
Turbina.
Boa noite a todos. Bom, tem uma informação de um diretor do São Paulo que o Osório pediu demissão. Não dá para mudar a notícia ainda como concretizada, porque há outros tentando reverter a situação. E depois vem ao microfone todos e desmentem, né? E a gente fica o cara de otários. Mas o Osório, agora com uma proposta da seleção mexicana, Osório que já cogitou sair muito antes, quando eu publiquei aquele post, né, dizendo sobre a insatisfação dele com o desmanche do elenco, perdeu mais jogadores.
Quando perdeu os volantes, ele já tinha cogitado, né? Agora tá perdendo os zagueiros.
Tá perdendo os zagueiros e daqui a pouco perde sei lá mais quem. Num clube onde. O Osório é um idealista, tá? Eu acho assim, se alguém gosta dele como técnico ou não, é uma outra coisa. Osório é um idealista. Osório tinha uma proposta 3 vezes maior do Chivas, que também vive séria crise, para dirigir o time mexicano, e optou pelo São Paulo, porque tinha uma visão que a América tem do São Paulo, mas que não conhece o São Paulo de hoje internamente. E conhecia o elenco. Perdeu um monte de jogadores, até agora foram 7 ou 8, se não me engano, tende a perder mais. E aí ele observa, por exemplo, o Auro, lateral direito, revelado, o jogador precisa pegar a experiência, que errou o passe ontem no primeiro gol do Flamengo, no segundo gol do Flamengo, sendo cogitado o empréstimo dele para o Estoril. Qualquer um sabe que emprestar o Auro pro Estoril não vai melhorar em nada a condição financeira do São Paulo. Aí você vê que o Estoril é um time onde tem como sócio majoritário a Trafic, que tem seus problemas lá do JAV, lá com o FBI, e aí você começa Eu, no lugar do Osório, do idealista, eu acho que tem um limite essa questão do técnico preferir o lugar onde ele acha que ele pode desenvolver o melhor trabalho. Porque ele vai chegar à conclusão que não é o São Paulo, sob a atual gestão. Então, tá esse impasse agora lá dentro, né? Com daqui provavelmente os próximos minutos ou próximas horas, não sei, podem se confirmar essa saída do Osório. Vocês podem negar que o Osório pediu demissão também, mas quem me disse é um diretor.
Mas a informação então é que o Osório teria pedido demissão?
É, a informação é que o Osório pediu demissão.
Ah, tá.
Um diretor importante lá de dentro me falou isso e agora falou que eu tenho outras pessoas querendo reverter. Eu, por exemplo, sei que o Carlos Miguel Aydar não é uma dessas pessoas? Não é uma das pessoas, porque não aprovou a chegada do Osório. Quando eu vejo o Vanderlei Luxemburgo em crise, que o Aydar queria com o Cruzeiro, eu até acho em alguns momentos que ele pode não estar tão incomodado assim com a situação. Essa é uma conjectura, não é uma afirmação, porque não é uma informação, mas ele queria o Luxemburgo, isso foi muito claro. O Luxemburgo, inclusive...
Está no mercado.
Foi
demitido ontem.
Então a gente chega à conclusão ali que se o Osório sair, se não conseguirem reverter a situação, a tendência é que o Vanderlei Luxemburgo assuma o comando do São Paulo, e ali o São Paulino pode começar a rezar, porque a queda de rendimento vai ser agressiva. Vai ser agressiva. O Osório representa uma modificação no jeito de um time jogar futebol, muito bem baseada em questões técnicas, em sabedoria sobre o jogo. Obviamente que os conservadores têm dificuldade com alterações, né? E vão usar todos os clichês possíveis e imagináveis para poder criticar a cada resultado ruim da equipe. Mas o São Paulo poderia, não agora, daqui 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, se não vendesse todos os jogadores no final da temporada, ter uma maneira de atuar acima do padrão brasileiro, colocar-se de novo por isso numa condição de time de ponta para conseguir títulos, jogando futebol melhor que o dos outros dentro do nosso país. E quem sabe até contribuir para que o futebol brasileiro passe a ser diferente dessa coisa do 4-2-3-1, 4-1-4-1, travado, engessado, conservador, que regra dos times grandes hoje, só o Atlético Mineiro contrapõe. Né? Então, como Vanderlei Luxemburgo, o São Paulo dará, do dia para a noite, 500 passos para trás. É que eu estou fazendo uma conjectura, repito, o Osório não está demitido oficialmente, né? Não sei nem se vão conseguir reverter. Também não tenho a informação que o Aydar vai atrás do Luxemburgo, só estou me apegando ao fato que ele já foi que o Aydar tentou contratá-lo antes de trazer o Osório, e que é, junto com o Mano Menezes e o Peseiro português, faz a parte dos 3 treinadores que o presidente de São Paulo mais queria.
Uma pergunta.
Sendo que o Mano Menezes foi vetado pelo Independente, por isso que não foram atrás dele da outra vez.
O Peseiro já treinou o Estoril?
Não sei,
É uma pergunta assim.
Treinou o Braga, né?
Uma pergunta, eu vou procurar aqui.
Agora, Vitor,
gosto do Leandro, viu?
Eu gosto do Osório pessoalmente, não demitiria o Osório. Agora, bancando um pouco o advogado do diabo, se um
não.
técnico ele tem que...
Peseiro não treinou o Estoril, não. Perdão.
Se um técnico tem que combinar a ideologia, o que ele tem, com o que está acontecendo no ambiente, digamos que você tem um time ideal na tua cabeça. A medida que você vai perdendo jogadores, você vai tendo que ter a capacidade de mudar aquele time ideal. O que daria para ele ter feito nesses 3 jogos para talvez ter minimizado a ontem chance de derrota? Ou, enfim, só para também a gente pensar do lado técnico e tático, você acha que em algum momento desses 3 jogos, essas 3 derrotas seguidas, você pensou em algum momento do jogo que, pô, eu sei que ele não gosta disso, mas ele podia ser um pouquinho mais conservador agora?
Ontem ele foi.
Porque, só para concluir, porque o resultado dá confiança para o jogador também. Então, vai chegar uma hora que talvez, digamos que ele não saia, ele vai precisar de um jogo talvez mais lá atrás, segurar um empatezinho fora de casa, porque derrotas em série diminuem a confiança dos jogadores.
Concordo. Ontem eu acho que ele foi um pouco mais conservador, ontem ele não tentou a marcação na saída de bola, não colocou os 10 jogadores no campo do Flamengo. Lembrando que, se é pela força do adversário, ele fez isso no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Jogou melhor que o Atlético Mineiro, aí foram erros de finalizações e uma noite muito inspirada do Lucas Prato, que deram a vitória ao Galo, num jogo que o São Paulo foi melhor que o Atlético, se a gente for pensar em volume de chances criadas, porque ali, pra dizer se o time é melhor ou não, pesa muito a finalização, né? Então ali também a gente não pode desprezar, que é o fundamento...
Que daí seria fácil falar que parece que o São Paulo jogou melhor que o Ceará, por exemplo.
O São Paulo jogou muito melhor que o Ceará.
Não, mas é o que você disse, a finalização tem que pesar por um lado, porque também para você não achar que...
É, porque senão as pessoas têm a ideia de falar que não é justo o resultado quando um time cria mais e perde.
Pois é.
E ganha o jogo, eu discordo. Assim, o futebol não é criar chances, o futebol é colocar a bola dentro do gol.
Claro.
Não é justo o resultado quando o árbitro interfere no placar.
O que o Ceará fez? O Ceará veio para fazer um gol, acabou fazendo dois. Isso. E complicou o São Paulo. E para chegar a esse gol, não precisou nem se forçar muito. Foram dois lances de bola parada, né? um escanteio que gerou numa pane defensiva do São Paulo. E depois uma...
Foram dois contra-ataques e um deu pênalti.
Alçada de bola, um que foi um pênalti infantil do Luiz Eduardo.
Isso.
E o Ceará não tem nada a ver com isso e converteu.
Lógico.
E para chegar a isso, se você pegar os números, daí é assustador mesmo.
74,1% de posse de bola do São Paulo, 17 ou 18 escanteios contra 1, 22 finalizações.
O Ceará não acertou.
60 cruzamentos.
O Ceará não
errados
acertou.
Errados e 12 certos.
O Ceará não acertou 100 passes durante o jogo.
88. É. Para ser exato. Então, sabe, aí a culpa é do técnico. Agora, o São Paulo, eu vou dizer uma coisa, já escrevi e vamos repetir. Se nada diferente acontecer na administração do clube, se, por exemplo, alguém como Abílio Diniz está querendo mexer ali, o Leco está querendo resolver algumas coisas, se ninguém interferir, o São Paulo inevitavelmente será rebaixado para a segunda divisão do brasileiro, ou no ano que vem, ou no outro ano. O São Paulo não terá dinheiro para montar um time. O São Paulo imita o que de pior o Palmeiras fez consigo, o que de pior o Vasco fez consigo nos últimos anos. Parece uma cartilha elaborada que o presidente Carlos Miguel Aydar segue à risca, imitando o que de pior esses clubes fizeram com alguns dirigentes desses clubes fizeram com as próprias instituições, né? E aí tem toda a tática se aproximando de gente que tem força, por exemplo, em site de torcedores, para poder minimizar os problemas, né? Aí quem fala é criticado, aí vai o avalanche de uma espécie de, sei lá, de uma turma, não vou chamar de uma tropa de choque, que critica isso.
O programa está partindo naturalmente para o São Paulo como pauta principal, e faço-lhe uma pergunta a você que é entendido dos rumos do São Paulo. A figura do Juvenal Juvêncio hoje, dá pra ser levado a sério, uma vez que a gente sabe que ele, do ponto de vista, ele não tá com a saúde em dia, ele tá presente, a chapa dele, as pessoas que o apoiavam estão participando desse dia a dia, desse momento, em relação ao Juvenal e também em relação a uma oposição, né? Como é que tá pegando no São Paulo?
Olha, porque são Juvenal, os problemas de saúde do Juvenal não é um problema razoavelmente grave, e as pessoas que eram partidárias ao Juvenal e continuam, vamos dizer assim, elas vão tocar um pouco aquilo que o Juvenal fazia. Ao contrário do que se imagina, nenhuma delas quer o Juvenal de volta no São Paulo. Todas têm noção que o período do Juvenal passou, pelo menos as que eu converso. O nome forte hoje, quando se fala em um candidato para tentar bater de frente com o Carlos Miguel Aydar, é um candidato que não era das pessoas do Juvenal, que é o Fernando Casal de Rey, tá? Que não era dessas pessoas até recentemente, mas essas pessoas vão fazer ali uma costura política com gente que foi oposição na última eleição, que não está satisfeita com Carlos Miguel Aydar, porque parte da oposição ganhou cargos e passou a sorrir para o Carlos Miguel Aydar. Né?
Normal.
Normal. Por isso que a política do clube precisa ser modificada, o estatuto, a maneira de eleição, o que acontece lá dentro. Então, essas pessoas estão muito mais propensas a fazerem uma costura para que o nome forte consiga tirar o Carlos Miguel Aydar, segundo elas dizem, para salvar o São Paulo. Foi um termo usado pelo Abílio Diniz ontem também, a palavra é essa. Salvar o São Paulo, não é para melhorar, porque tem discordâncias a respeito da forma de gestão, da forma de política, de um negócio aqui ou não. É para salvar o clube. Então, dos ex-presidentes, o único que está ao lado, por exemplo, do Carlos Miguel Aydar nesse momento é o José Augusto Bastos Neto.
Não é boa coisa.
Inclusive até o Paulo Amaral, que para mim foi pior que o Bastos Neto, por exemplo, comprou junto com os outros presidentes, junto com o Pimenta, junto com o Fernando Casal de Rey, junto com o Juvenal, que as pessoas estavam em lados opostos, todos essa ideia de fazer alguma coisa para tentar brecar a gestão Carlos Miguel Aydar. Ou tentar alterá-la, não brecá-la, ou tentar ter alguma ingerência, como, por exemplo, a ideia do Abílio Diniz, de formar um comitê gestor, né, que teria ali o direito de tomar as decisões. Não descarta nem que o Aydar seja parte desse comitê gestor, talvez até com um cargo importante, que teoricamente o presidente seria o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Leco, mas aí talvez uma negociação, entra o Aydar nisso daí, e aí o Aydar pega e pode perder numa votação, uma disputa qualquer para tomarem uma decisão do comitê gestor, mas a ideia é tirar a força do presidente, é impedir que se troque cargos por votos, né, é fazer dos vice-presidentes apenas conselheiros e não mais pessoas com decisões quase majoritárias que só podem ser contrariadas pelo próprio presidente. Quer dizer, o São Paulo precisa de uma grande reestruturação. Essa que é a realidade. O São Paulo precisa de uma grande reestruturação e dentro de campo quem podia fazer era o Osório. Não vai ser o Vanderlei Luxemburgo, que vem de péssimos trabalhos, um trabalho ruim atrás do outro.
Poxa, o Paulo,
né? Todos os times, obviamente, vão fazer as suas pré-temporadas ou preparações lá em Atibaia.
Tá cheio. Né?
Como a gente conhece muito bem o que o Luxemburgo faz.
Deixa eu concluir.
E agora a gente tem que esperar, porque eu peço até para o pessoal ficar atento aí nos sites, eu não vou ter como checar durante o programa, meu telefone até vai tocar se acontecer alguma coisa. Se não cai essa notícia da demissão do Osório, da permanência do Osório, porque é o que está sendo tratado agora, só lembrando que o treinador, ele iria ao programa Bem Amigos e, segundo o que eu li, cancelou a ida. Não pode ser por acaso.
Ô, Sora, agora que bom que está acontecendo tudo isso, Vitor Birner. No sexto lugar, né? Assim, o time tem totais condições de ganhar de Ponte Preta e Joinville e roubar essa vaga do Fluminense. A gente pode estar aqui semana que vem, ou quer dizer, joga no fim de semana, é Copa do Brasil, fim de semana, meio de semana, a gente pode estar aqui duas semanas falando do São Paulo no G4. Falou, também, porque o campeonato é muito equilibrado. Eu sei que não é esse o ponto da questão, mas assim, só dizendo que ainda bem que está acontecendo tudo isso, mas em sexto.
Se o São Paulo tivesse o 14º, eu diria para você que o São Paulo cairia esse ano.
Então, tá.
Com a troca de técnico.
Tem 31 pontos.
Então tá ali numa condição que permite ao time.
As 5 vitórias de escapar do rebaixamento. Essa
tá 10 da zona de rebaixamento.
E de repente, no milagre.
Já é uma eternidade.
Ganhar a Copa do Brasil, porque a gente vê times aí com condições péssimas ganhar a Copa do Brasil, que é um torneio totalmente cardíaco e pouco.
São 7 jogos mais.
E de repente, pega o embalo ali, os jogadores compram a causa do treinador.
O Ceará
e
ganhou um jogo espírita aí no fim de semana também, né? 4-3 em cima do Paraná, ganhou. Uma vitória surreal.
Paraná também tá bom, né? Tá lá na parte de baixo.
Era um jogo equivalente ao Vasco e Goiás. Em que o Vasco não conseguiu vencer.
Ainda tá longe de sair da zona, o Ceará tem 6 pontos para sair pro próprio Paraná, mas enfim, teve uma semana boa para chegar bem contra o São Paulo em casa.
E sobre o jogo de ontem, só para completar, eu concordo totalmente com o Matias, acho que o Flamengo foi melhor. Acho que o Osório dessa vez foi uma proposta um pouquinho mais conservadora, não querendo marcar lá em cima e tentando apostar um pouquinho no contra-ataque. Os gols aconteceram em erros individuais. Não vou ficar falando das questões da arbitragem, também acho que nesse não é pênalti, é pênalti, não é pênalti, é pênalti, não é pênalti de mão na bola. Teve um pro São Paulo, não teve, eu não sei mais o que marca e o que não marca, né? Só sei que o juiz marca de um jeito no jogo e não marca no outro. Então, eu acho que a questão do São Paulo, acho que quanto o torcedor não deveria se... É que não vai dar para o torcedor esquecer do time. Mas deveria se preocupar um pouquinho menos com o time, se preocupar um pouco mais com as coisas que acontecem no entorno, porque a crise no futebol, ela é muito menor do que na política e dentro do clube. Mas uma hora vai chegar no futebol. Uma hora vai chegar no futebol. Eu acho que a demissão do Osório e a chegada do treinador como o Vanderlei Luxemburgo vão acelerar esse processo muito, e ano que vem o São Paulo não vai ter time.
Mas, Vitor, por que você acha que o Osório não está dando certo no São Paulo?
Eu não acho que está dando errado, acho que está dando certo.
Mas por que o resultado não vem, então?
Porque o elenco é fraco. E tem que mudar o time cada semana, porque ele perde de jogador, porque acontece alguma coisa.
O Rafael Toló é o 8º jogador que sai do São Paulo desde a chegada do Osório.
Não, ele tá falando que saiu o Auro e tá falando que saiu o Edson Silva também. E o Bruno agora também, né? Tá o Bruno na negociação. Mas agora você vai contratar um técnico. Quando o Osório foi contratado, o Luxemburgo virou numa entrevista e falou que o São Paulo tinha o melhor elenco do Brasil.
Já mirando o clube.
Agora não tem mais esses jogadores. 10 daqui a pouco, 11 jogadores, vários titulares.
Mas conversar com o Valdívia conversa, né?
Oi?
Mas conversar com o Valdívia conversa, né?
E tá acho que conversa com qualquer um.
E tá pra trazer um atacante já com idade avançada, que tá jogando a Série B pelo Náutico, que tá...
O Neymar do Nordeste.
Tá ali...
Como chama ele?
O Rogério. Que é do Vitória, na verdade, né? Então é uma negociação que envolve ainda um terceiro clube. Mas é um jogador que não vai vir pra resolver, no... trouxe o Luiz Eduardo também, um zagueiro que jogou a Série A2 do Paulista.
Milton Cruz.
Jogou a Série D, tava se preparando para jogar a Série D do Brasileiro. E contrata porque é canhoto.
Agora, quando o presidente diz há duas semanas.
Wesley Wilder.
Quando diz duas semanas atrás que o Osório vetou o Lugano, por que o presidente faz isso?
Mas pra vetou? Jogar pra galera.
Mas não vetou.
O Assu Ataíde falou muito antes do Osório chegar que nenhum jogador da idade do Lugano ia atuar no São Paulo.
Ainda bem que não veio também o Lugano, hein?
Ainda bem pro Lugano e pro São Paulo, pra destruir a história do cara.
Pro Lugano, uma bucha dessa, porque chegar Lugano sem ritmo, jogar de quarto e domingo, tá louco.
Nesse momento ele só ia servir pra pressionar os caras no vestiário.
Pô, a Copa faz um ano, ele
aí já você não... imagina.
Como é que você pressiona o Wesley? Imagina o Lugano pressionando o Wesley e o Pato.
Bom, que o Lugano é capaz de enfiar a mão na cara.
Ele ia ter que bater. Não duvido do Lugano dar uns sopapos ali no vestiário.
Só pra passar as notícias que o Vitor falou, a Folha de São Paulo, às 6h30, diz que Osório... Cadê? Osório diz que permanece no cargo. E a notícia do UOL, das 7h50, diz, após nova reunião, Osório diz ao São Paulo que vai recusar México.
7h50 da manhã ou da noite?
Da noite agora.
Tá.
Diz que o... deixa eu abrir aqui. Após nova reunião, Osório diz ao São Paulo que vai recusar México. A reunião foi entre Osório e Ataíde Gil Guerreiro, que mais cedo afirmara que ainda não tinha resposta definitiva.
Bom, me deram essa notícia agora um minuto para as 8h, então...
Pode ser,
Então, não,
as coisas estão andando rolando, ainda.
Talvez tenha ficado. Talvez, porque uma coisa é muito clara, e eu me apego muito a isso para afirmar, até porque eu conheço gente assim e eu sou pouco. Os idealistas, eles às vezes não se incomodam de apanhar para conseguir o que eles imaginam que é o melhor. Até eles terem certeza absoluta que aquilo não é o melhor.
É. O Jorge Nicola diz aqui no Twitter, há 20
Alô,
minutos,
Jorginho.
Ataíde se reuniu com o Osório agora há pouco e o convenceu a ficar.
Olá. Nicola! Olá.
E o Ataíde também já ameaçou que se o Osório sai, ele sai também.
Aí o Ataíde pula.
Eu só tô falando a declaração dele, não que isso seja bom.
Depois que o Ataíde entregou, o Gustavo quis trazer o Osório, depois que o Ataíde, junto com o Ataíde, depois que o Ataíde aceitou entregar a cabeça do Gustavo Vieira de Oliveira para o Carlos Osório ser aceito pelo presidente Carlos Miguel Aydar, para mim ali, deu o Ataíde.
Agora, também fica aí, se não passa do Ceará, já volta a reunião quinta-feira.
Tá na corda bamba, isso é muito claro.
Pois é.
Pra gente fechar São Paulo, Paulo Júnior?
Fechar São Paulo, pra mim, fecha São Paulo, a gente muda a Central 3 pro Leme.
O Leme, é isso aí.
Leme.
Os estúdios da Tupi ali na Urca estão vazios.
Ah, achei que fosse ali perto de Campinas, Leme.
São Paulo e São José fazem a final do Campeonato Paulista Feminino. É a chance do São José se vingar da final estadual de 89. A cidade certamente estará parada para o jogo de volta dia 5 de
Como
setembro.
Como é que é São José parada, Leandro?
É uma loucura, cara.
loucura.
Vila, como é que chama? Jardim Satélite? Ali...
É, não, você não consegue chegar no Rio. Porque a
Quanto
Dutra...
custa um X no trailer na Praça de São José?
Eu comia um hambúrguer inteiraço com calabresa e tudo, daqueles grossão, e mais um suco de açaí 500ml por R$8.
Isso em 99, né?
Em 2006.
Ah, deve estar uns 14.
Só uma coisa, vocês que acompanham um pouco mais, o Aldax era favorito, não era?
Era favorito, tinha vantagem, inclusive. Inclusive, o São José roubou a vantagem do São Paulo porque venceu a ida e a volta, enquanto o São Paulo empatou a ida e a volta.
Portanto, o Aldax, para quem não sabe, era o semifinalista contra o São José.
Era o outro semifinalista e perdeu as duas partidas para o São José, as duas por 1-0.
Eu vi umas fotos do campo, da social do São Paulo.
São, né?
A enteada foi em peso, né? Porque aproveita, agora virou isso futebol em São Paulo. Aproveitam
que
não é futebol masculino profissional para levar sinalizador, que tá tudo encalhado, né? Então aproveita.
Depois eu te digo, Leandro.
Tá bom.
É isso. Corinthians, líder com 13 vitórias, o time que mais venceu, só 3 derrotas. Agora que o Sport perdeu algumas rodadas, é também o time que menos perdeu. Corinthians tem 43 pontos em 20 jogos, 4 para cima do Atlético Mineiro. Venceu por 3-0 o Cruzeiro em Itaquera, recorde de público no estádio, 41 mil pessoas. Cadê a Arena Corinthians? Love aos 14, Jadson aos 44, Love aos 2. Respondeu o Wagner Love e deu uma entrevista sincera no final, né? Dizendo que leu muitas críticas, ouviu muita crítica na televisão. Ficou quietinho, não quis responder, e ao que parece, ele fez 2 gols de oportunismo, mas pelo menos ao que parece, tá numa forma um pouco melhor, né? Ao menos agora que o time vai precisar mais dele.
Saberemos com a sequência de jogos.
Pois é.
Um jogo só a gente ainda não pode definir.
Mas já foi uma impressão melhor do que a que vinha, assim, do ponto de vista, pelo menos, de...
Dinâmica.
De noção do que tá acontecendo em campo, né? Ele tava muito mal um mês atrás, e o Luciano, enfim, deu azar de ter a lesão. Agora o Love tem uma sequência... Você assistiu Corinthians e Santos quarta-feira?
Só trechos. Ah, comentei esse jogo.
Muito mal o Corinthians, né?
Muito mal. E eu acho que o Santos tem jogado muito bem já há algum
melhorou,
tempo.
Melhorou, né?
Já há algum tempo. O Santos não tem um elenco, mas tem um bom time titular.
Pô, meteu 5 no Avaí?
Pois é, mas o...
Tinha uma discussão com o Riva na terça-feira passada, porque eu falei que o Santos estava jogando melhor que o Corinthians e ele falou que era favorito e estava pegando no meu pé.
Você não acha que o Tite é um pouco conservador nessas coisas de ida e volta? Vai meio que para deixar o jogo meio frio, pensa que depois a volta é em casa e depois é tarde para virar. Pode ser tarde para virar.
Eu acho que o Tite bota uma ideia de jogo na cabeça e precisa de alguma coisa muito extrema para ele alterar essa ideia de jogo. Então ele vai usá-la... seja qual for a circunstância, e no mínimo fazer, e no máximo fazer uma pequena adaptação. Por exemplo, o Tite gosta do 4-2-3-1, 4-1-4-1. Então, de repente, de acordo com o jogo, ele bota um jogador mais ofensivo na função de outro, mas mantém o desenho do time. Isso o adversário sabe qual é esse desenho. Para um time jogar sempre da mesma maneira, ele precisa ser extremamente consistente na parte coletiva ou ser tecnicamente melhor que o adversário. E eu acho que o Dorival, por exemplo, no jogo da quarta-feira passada, quando ele pediu a marcação na saída de bola, ele impediu que a mesma chegasse ao meio-campo do Corinthians, ele conseguiu ali controlar o clássico com uma certa tranquilidade, até. Mais chances de gols. Né? O goleiro santista trabalhou muito pouco na partida, muito pouco mesmo. E nesse jogo de volta... eu tô curioso para saber se o Tite vai insistir nisso, na proposta, porque se faz o gol rápido no primeiro tempo, ele altera um pouco a parte psicológica e consegue uma imposição que o Corinthians precisa jogando o Itaquera, ou se ele vai fazer alguma coisinha um pouco diferente para tentar quebrar, porque o Santos, creio, pelo que vi, nos jogos do Santos fora de casa, vai marcar igualzinho, vai marcar lá na frente. Você não vai recuar e esperar o contra-ataque sabendo que pode resolver o jogo assim. Acho que ele vai alternar isso e em vários momentos ele vai fazer a marcação na área santista. Por exemplo, contra o Flamengo, o Dorival deve ter colhido alguma coisa de experiência. Quando o Flamengo marcou a saída de bola do Santos, o Flamengo engoliu o Santos no primeiro tempo. Quando o Flamengo teve que recuar para jogar no contra-ataque, o Santos engoliu o Flamengo. Né? Então, o que me passa a impressão é que o Santos não tem um sistema de marcação consistente quando joga atrás e quando ele consegue fazer o jogo mais agressivo, mais ofensivo, é um momento em que o time consegue render mais. Então eu desconfio que, mesmo jogando Itaquera, ele fará isso na partida da próxima quarta-feira. E acho que o Santos está jogando melhor que o Corinthians. Eu acho que se o Santos fizer o gol, precisa tomar 4 para ser eliminado.
Agora, tem uma coisa também que tem acontecido no Brasil, que a gente vai ouvir isso a partir de quinta-feira, que é o Corinthians eliminado para o Santos, e então, agora campeão brasileiro. Como se fosse impossível jogar dois campeonatos ao mesmo tempo. Tá um pouco isso, né? A ponto de... Não acho que o Tite quer perder, obviamente. Mas não sei se o Tite sentiria tanto também cair na Copa do Brasil, estando no primeiro lugar do brasileiro. Porque me parece que tem essa... Os técnicos estão com essa muleta no Brasil de... Não, o elenco é reduzido, maratona, é melhor focar no campeonato só. Hoje o Luxemburgo já disse também que quer focar no brasileiro, que o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil não é prioridade. Então não sei também se essa coisa de jogar dois campeonatos ao mesmo tempo não está virando uma desculpa para já preparar o torcedor para uma eliminação.
Não sei se é uma desculpa, mas ele vai usar todos os argumentos possíveis para conquistar um dos títulos, porque o treinador sabe que um basta para a torcida ficar feliz. Qualquer um dos dois. Mas ele tem que se apegar, e aí eu não vou contrariar, ao que diz o departamento médico, a fisioterapia, a fisiologia, que vou lá medir a quantidade de ácido láctico no músculo, que vou dizer como é que está o atleta, se vai arrebentar, se não vai arrebentar, qual o nível de estresse físico do jogador. Eu sou do tipo que acha que a maratona é um pouco pesada de agora em diante. Muito pouco tempo para treinar.
Mas não contrata jogador? Por que não joga o Christian na Copa do Brasil, então?
Ah, bom, aí é a grande questão.
Por que não joga Ralf e Christian?
Perfeito.
Tem dois caras ganhando 200 pau no banco, não é?
200?
Não. Não é coincidência que o Aguirre já foi demitido, o Osório está aí na corda bamba, e são dois técnicos que utilizam um termo que é muito popular fora do Brasil, que é o rodízio.
Sim.
E aqui no Brasil não tem essa cultura, porque diz que é difícil jogar quarta e domingo, porque você só tem um time na cabeça, você não pensa em variações. É sempre uma coisa forçada. A substituição não é uma coisa planejada, ela é uma coisa forçada porque o atleta realmente não aguenta. E quando o atleta se lesiona, que acontece com muita frequência, aí criticam o planejamento.
Você imagina o Guardiola chegando no Brasil? É, tem um cara que nem o Lan, que é campeão pelo Bayern de Munique, com muito moral na seleção alemã, e ele tira o cara da lateral direita, uma posição onde a Alemanha vai depois usar o zagueiro, e o Bayern de Munique colocava o Rafinha, muito pior, para colocar de volante. Imagina o que acontece aqui no primeiro resultado ruim. Você imagina, por exemplo...
Crise no Bayern.
Você imagina, por exemplo, o Luiz Henrique...
Mas não tem a competitividade, né, o campeonato. É mais fácil fazer isso também, né?
O alemão?
Não, o teu elenco é muito superior aos outros.
Mas, por exemplo, não,
o Rafael... Dá pra comparar com o Campeonato Brasileiro, né?
Eu acho que teve uma questão de planejamento, porque o Bayern, ele acertou o time de uns anos pra cá, mas no... Na década passada, na década do começo dos 2000, a Bundesliga era um campeonato super equilibrado. Claro,
não vai, então.
O Bayern estava sempre nas cabeças, mas a taça rodou de mão várias vezes.
É, mas não vai levar 3-0 do Goiás, isso que eu estou falando. Não vai levar 3-0 do Goiás, perder para o Ceará. O Bayern não leva 3 derrotas seguidas. Pode jogar com o time C, não leva.
O Barcelona... Porque atualmente é hegemônico, mas então. A gente gosta bastante do São Pauli aqui. É, até hoje, na tenda do clube lá em Hamburgo, o Leandro não, porque eu e o Leandro a gente não concorda em nada. Mas até hoje.
Chegou pro programa.
Até hoje, na tenda do São Pauli lá em Hamburgo, na loja.
São Pauli.
É vendida a camisa da eliminação que eles impuseram ao Bayern na Pokal, que é a Copa da Alemanha. E foi no começo dos anos 2000, quando o Bayern já era
uma grande potência. Agora é muito mais. Eu não tô tirando os méritos desses caras, mas Guardiola, Mourinho, esse primeiro do primeiro nível, eles jogam em competições que 85% dos jogos eles têm um time muito maior financeiramente que o outro. No Brasil não é assim.
E o Luiz Henrique, por exemplo, colocar o Rafinha no lugar do Neymar para fazer o 4-3-3, 4-4-2 para recompor, para deixar o Messi Soares adiantado na final da Supercopa da Europa contra o Sevilla, com o Pedro na reserva.
Então, mas não
está na crise, né? Carregando 10 títulos, sei lá quantos, 8 títulos nas costas.
E não está na crise, né? É diferente, né?
Porque eu acho que o público aceita de maneira diferente. O Bayern de Munique, por exemplo, foi campeão da última vez.
Aceita porque está ganhando também, Vitor.
Mas o Guardiola não ganhou ainda a Liga dos Campeões. E está perdendo sempre quando chega na reta final. Sendo que o Bayern de Munique ganhou a Liga dos Campeões dando a posse de bola para o adversário. Era contra-ataque com o Ribéry, contra-ataque com o Robben, fica com a bola, e 60% de posse de bola adversária, ia lá, matava o jogo, goleou o Barcelona duas vezes assim, com o Barcelona com muito mais posse de bola, e aí trazem o Guardiola, que era o técnico que foi derrotado pelo Bayern de Munique, para mudar radicalmente a filosofia de jogo, e o torcedor, claro, o outro questiona, mas a média aceita.
Então, mas aceita...
tem paciência esperando até a hora que vai dar certo.
Então, mas você não aceita porque ganha o campeonato. Ele pode testar, porque se dá tudo errado uma, duas rodadas, você volta ao normal e ganha o campeonato. Eu não tô tirando o mérito dele. Mas é diferente. Você tá num campeonato que, assim, para você perder, você tem que ter outro time voando, porque dá para comparar com o Brasil. Você testa um dia, é pau do Goiás. Você testa outro dia, é pau do Ceará. Você testa outro dia, é Flamengo do Maracanã. É só bucha. É só paulada.
Você acha que o Campeonato Brasileiro é o melhor do mundo também?
É o que é o mais competitivo, eu acho. Melhor. Só que não dá pra se inventar.
No começo,
né? Não à toa, os caras têm medo de inventar, né? Tem medo de inventar.
Ele tem esse. Ele é nivelado por causa de orçamento também, né?
Porque
você não tem uma discrepância.
Não,
você não tem uma
discrepância. Não é por orçamento, não.
Mas você não tem uma discrepância.
É por incompetência de gestão.
É incompetência os que têm mais
dinheiro. Mas você não tem uma discrepância orçamentária entre o primeiro colocado e o último. Você não tem uma discrepância.
Como não?
Muitos.
É só ver as fotos de televisão.
Mas desculpa, não é como o Bayern de Munique e.
Não é como.
Tá caminhando pra isso.
Não, mas muito longe.
Já nessa temporada, tem uma discrepância.
Eu acho que é muito longe. Eu acho que o percentual aqui de cota de televisão, a diferença
na
é
Premier
menor.
League, na Premier League, a discrepância não tá na cota de televisão, justamente.
Pois é. Estádio
como
cheio,
tá aqui no Brasil. É aí, principalmente o merchandising.
Mas aí é o mérito do clube.
Não, e é mérito do clube.
Aí sim, mas aí eu não discordo.
O campeonato, ele é igual. Não
mas
chega
desculpa,
a ser igual,
na Premier League... Na Premier League, os times que têm grana é financiado por magnatas russos,
sim,
árabes.
Mas a diferença não está na cota de televisão como
mas
aqui.
Os maiores times é financiado por o americano, que
os
é...
Os City contratou jogador de 30, 40 milhões de euros esse ano.
Tá, mas os caras estão contratando de 400, é 10 vezes maior. É 10 vezes maior.
Não, mas a questão da televisão, Premier League não é de bi. A cota de televisão.
Pagou mais de bi a televisão. Assim,
não importa quanto pagou, importa o tamanho da diferença.
É, lógico.
A diferença lá, do primeiro para o último colocado, que não é pelo tamanho do clube, é pela colocação no campeonato, que já muda muito de figura, é de 40% de cota de televisão.
Então, a cota de televisão no Brasil é desigual, mas não é igual, não se compara ao que é desigual em termos de orçamento
aqui
na Europa.
Aqui a cota maior para menor deve ser 800% maior. Lá é de 40%.
Mas não é só esse dado lá. Lá a cota do maior para o menor deve ser também 800%, somando tudo.
Eu não sei quanto ganha menor aqui, porque... se ganha 12, 20...
Não, mas a cota lá não é tão desigual, e a cota lá conta com uma questão que é o público. O time que leva público no estádio, ele tem um bônus em relação à cota de televisão para a temporada seguinte. Então, por isso que é muito difícil você ver os estádios da Premier League vazios.
Na última negociação, só para
esclarecer... Não, só para esclarecer, não, peraí, agora eu vou falar.
Você precisa saber os números.
Eu tô quieto, mas eu vou falar números. Na Itália, o único país...
A Itália não é exemplo pra nada.
Calma.
Não é exemplo pra nada.
O único país onde a
cota... Itália é decadente.
O único país... Se você deixar eu falar, Vitor Biner...
Itália
é
decadente.
O único país onde a cota de televisão é importante é na Itália. Porque na Alemanha a cota de televisão é o terceiro. Primeiro é comércio, junto com ingresso, que é o match day que eles chamam, depois a cota de televisão. Match assim day. Como na Inglaterra. O único país que eles dependem realmente da cota de televisão é na Itália.
E que tem uma disparidade.
Que nem aqui.
Tá? Então, a gente estava falando de Alemanha.
E que
Alemanha,
tem uma disparidade.
A gente estava falando de Alemanha, o exemplo citado por ambos aqui era Alemanha e Premier League. A Alemanha e Premier League não levam em conta a cota de televisão.
Mas eu não estava falando da cota prioridade. De televisão.
Não. A prioridade é dia de, o ingresso do dia de jogo então, e o comércio
pega,
com
pega merchandise pega, com os pega seu clube. Computadorzinho aí, seu númerozinho aí, e pega os times que mais que ganham mais... Que
pega
mais,
esse seu númerozinho aí.
Que tem maiores orçamentos para administrar futebol no mundo hoje em dia. Tem todos da Premier League. Todos, pela cota de televisão, não é pelo Match Day.
Mas não é só isso.
E a Europa é um país hoje, não é um continente.
Os times que investem pesado na Premier League são donos...
Todos.
Magnatas, bilionários, russos, sauditas...
Isso é verdade.
Americanos, então.
Pode não ser a menor cota, pode ser a menor cota.
Não todos.
Você vai lá e compra quem você quiser.
É, o cara mas tem o petrodólar
pode...
e dinheiro da
máfia. Mas você não pode ter o campeonato aqui. Na última negociação, o Flamengo e o Corinthians ganharam 120... Aí queria pagar para a segunda cota para os outros times, Palmeiras, São Paulo, Santos,
né?
60.
Mas tá tudo endividado. Metade. Mas tá tudo
endividado, aí o Jumeirão brigou até Zexia, conseguiu 80.
Mas tá tudo endividado. Quem que o Corinthians contrata?
Mas tem uma disparidade.
Mas não pode ser assim.
Tá falando.
Só que eles não jogam campeonato sozinhos.
O campeonato brasileiro tá caminhando para uma disparidade.
Se eu sou presidente de clube, sabe o que eu faço? Eu falo assim, olha, já que nós 18 aqui, que somos uma porcaria, que é da metade para baixo, vamos fazer um campeonato nosso. E aí faz o Corinthians e o Flamengo jogando o campeonato deles, aí vai, convida o Boa Esporte, né? Convida ali os outros times que vão jogar, convida o Ituano, com todo respeito, e vai fazer o seu campeonato brasileiro. Não é possível, só que os dirigentes, eles aceitam, a maioria, eles vão lá e votam de novo na CBF, votam de novo na manutenção de quem é presidente da CBF hoje em dia, as federações dão risada... Né? Aqui nós temos uma bagunça administrativa que não existe lá fora. Essa é a grande questão. E isso gera uma crise financeira constante em todos os clubes. Inclusive nos que conseguem arrecadar bastante.
O
Palmeiras. O Palmeiras precisa de dinheiro do presidente. O potencial que o Palmeiras tem hoje de fazer uma renda de 2 milhões e meio, 3 milhões por jogo, é o mesmo que tinha um ano passado e que tinha um ano retrasado. Não mudou nada. Mas aí vem um cara que coloca dinheiro no bolso pra fazer isso. Agora você vai dizer que o clube que está arrecadando 3 milhões de reais por jogo, que pode encher o estádio, que dá ibope de televisão, que tem não sei quantos títulos na vida, que tem camisa pesada, não consegue viver com seu próprio dinheiro no futebol? Por quê?
Pois é, por quê? E o que eu tô perguntando é por que, que isso não se reflete no Brasil?
Porque competência administrativa.
Como se reflete na Europa.
Você pode pegar a lista dos times que mais tem dinheiro para investir no futebol?
Mas isso é fato, isso com uma tabela a gente comprova. A diferença é que no campo é outro tipo de jogo que se faz. É um jogo menos hegemônico. O time que tem mais dinheiro, ele não domina tão absolutamente outro time.
Porque o dirigente é incompetente.
Mas não só por isso.
Só por isso.
Não só por isso.
Só por isso.
Não. Porque, como é que o Sport tem... 10 pontos a mais do Cruzeiro.
Você tem que ajoelhar pro Sport. O Cruzeiro ter ficado 2 anos seguidos na frente do Flamengo e do Corinthians com as arrecadações deles, você tem que ajoelhar pro presidente do Cruzeiro.
O Cruzeiro contratou todo mundo. Você fala como se o Cruzeiro tivesse sido campeão com um time amador de BH.
Mas o Cruzeiro deu sorte. O Cruzeiro deu sorte. O Cruzeiro gastou uma fortuna em Borges, Diego Souza, em Dagoberto, depois de Júlio Batista, quem jogou foi Ricardo Goulart e Everton Ribeiro.
O Ricardo Goulart era banco do Internacional. Silva.
Cara, tudo bem. Só que se o Flamengo contrata Júlio Batista, Dagoberto, Borges,
todo mundo,
e é campeão, aí a gente ia falar, ah, é lógico, né? O Flamengo tinha grana pra contratar os caras. Ah,
se eles jogassem, eu ia elogiar, só que eles não conseguem jogar.
Então, porque o jogo é diferente. Não tem uma fórmula mágica no Brasil. Você não vai lá e contrata, ó, pega essa grana, contrata esses caras e pronto.
Se o Barcelona jogasse o Campeonato Brasileiro, quantos pontos você acha que ele terminaria na frente do segundo colocado?
Não, 8 mil, mas é lógico.
Fórmula é a fórmula, o cara contratou o jogador que tinha. Ele pegou o dinheiro dele e escolheu, quero esse, 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 esse. Fora que no Barcelona metade do time é formado dentro de casa. É uma filosofia, né, de jogo.
Hoje, né?
O Barcelona passou anos perdendo.
Aqui, eu tô com a tabela da Deloitte, que é a consultora que faz o...
Ah, Deloitte!
Os rendimentos e na verdade...
Tu não é fã da Deloitte?
Na Premier League, o Vitor Bina tinha razão. O Broadcast, que é o dinheiro da televisão, ocupa a maior fatia, né, Matias? Você tá me acompanhando aqui.
Ah, tá.
Junto com o comercial em segundo lugar e o match day é o terceiro. Então você tinha razão, Vitor Bino.
Eu sei disso.
Mas na Bundesliga, não. Na Bundesliga, você tem o comércio em primeiro lugar, depois o broadcast em terceiro.
Tá atualizado isso, só pra saber.
Esse é 2013, 2014.
É da temporada passada.
Não, então, ainda tem a renovação da televisão, que aumentou ainda mais as cotas dos da Premier League esse ano.
Mas isso tá contando, é sempre bom lembrar, isso tá contando apenas no cenário doméstico, ou tá falando também do broadcasting da Champions
broadcast
League.
Broadcast é a palavra broadcast. O que é broadcast, Chico Malta?
Broadcast... Vitor, vamos lá, a sessão aula de inglês.
Broadcast... Eu sou ignorante.
Não, você não é ignorante. Você sabe muito bem. Você só tá querendo caçoar.
Não, tô querendo que o ouvinte saiba. Voltou,
brasileiro.
O ouvinte não tem obrigação de saber o que é broadcast.
Você não respondeu a minha pergunta, Vitor Bino. Você não respondeu a minha pergunta. Não, desisti. Você não respondeu a minha pergunta.
Qual a pergunta? Respondi um monte.
A pergunta é por que, então, isso não se reflete em campo? Porque aqui
porque
o jogo
os dirigentes
é
são incompetentes.
Porque o jogo é diferente. Porque o Serra Dourada é um gramado maior, porque tem variação maior de temperatura, porque. O futebol é mais bagunçado. O time que tem mais dinheiro não se impõe pragmaticamente sobre o que tem menos dinheiro com tanta facilidade.
Eu não falei nada até agora.
Por favor, eu quero ouvir o Leandro.
Mas esse time grandão aí do Brasil vai chegar, vai perder pro Olímpia, que do Paraguai, que não ganha um real, não tem um real na carteira para pagar o elenco, e não vai entender por quê. E quando ganhar do Olímpia, vai receber da Comebol R$5 de prêmio pelo título. E vai,
R$5 é bem pequeno.
E a torcida vai ficar falando ainda que a Libertadores é a obsessão, que é o principal campeonato do mundo. E quando chega no território nacional, volta da Libertadores, ou não ganhou a Libertadores, e por não ganhar a Libertadores, demitiu o técnico, que paga uma multa...
Se ganha, tem ressaca. Se perde, tem ressaca.
Paga uma multa de rescisão pro técnico, que é mais ou menos 10, 15% do que ganha da TV. Você tá entendendo o raciocínio? Porque aí chega aqui no Brasil, oi? Aí você chega no território brasileiro e eu perdi o raciocínio, fui desconcentrado pelo...
Tá, Olímpia, cota...
Ele se volta pro Brasileirão?
E aí você chega no território nacional e torra seu dinheiro com 1 milhão pro Robinho e outras coisas do tipo. E... No fim das contas, no frigir dos ovos, no grande final, na cereja do bolo, você vai e vota.
No cozer da gema.
E vota no cara que assina, que propõe isso pra você. O cara fala, ó, dois times vão ganhar muito mais do que os outros dois. E, poxa vida, eu fico imaginando a torcida portuguesa ouvindo essa discussão. A torcida do Guarani, né, que a gente tá falando aqui, a relação entre Flamengo e Corinthians com São Paulo, Palmeiras e Vasco. Imagina o torcedor da portuguesa olhando o que ganha o Palmeiras... com o que ganhou a portuguesa.
E o do Vasco quer ser o Sport,
o que ganhou da Ponte Preta, né? Aí, no fim das contas, todo mundo vota no mesmo presidente para ser reeleito. Então, o que a gente está discutindo?
Dá na mesma. Tem um livrinho ali, Leandro Amin, Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, do Emanuel, que nos mandou aqui com muita gentileza, que é um golaço, que ele lembra isso. Inclusive, falando aqui com a gente, lembrou que o Sport tem uma cota muito menor, mas usa o dinheiro da cota para pagar salário. Enquanto tem time grande que tem uma cota muito maior, mas tá endividado, então não adianta muita coisa. Então o Sport pega lá teu dinheirinho, senta lá e fala, ó, tem 3 milhões. paga 300 pra esse cara, 150 pra esse, 200 pra esse. Você monta lá, igual um videogame lá, você faz lá as pecinhas. Então tem isso, não adianta também a cota ser grande se ela não vira dinheiro líquido pro futebol.
Vai continuar ganhando mais e mais dinheiro, o futebol brasileiro entra muito mais dinheiro do que entrava ontem, anteontem, mas vai continuar pagando as mesmas pessoas por preços muito maiores do que pagavam antes. Vai acabar dando um pequeno mesmo.
Falamos en passant de Santos 5, Avaí 2. Você sabe escrever en passant, Chico Malta?
Claro. O cara que sabe, ele é francês.
Legal. Como é que escreve en passant?
E-M, depois espaço, P-A-S-S-A-N-T.
En passant. Santos 5, Avaí 2.
O Chico...
É um poliglota.
Lia Shakespeare em inglês.
É um troglodita.
Camões em português castiço.
Pô, ele lê Camões em português.
O cara é foda, hein? Castiço.
Castiço.
Lê Fernando Pessoa em português.
E o que você lia em francês?
Bom, Vitor Bino, eu tenho uma pergunta a fazer.
Eu tô no tabelão.
Ah, desculpa.
Presta atenção no programa.
A gente tem Goiás, só 4 minutos.
Goiás 3, Vasco 0, Figueirense 2, Sport 1. Sport perdeu o terceiro jogo no campeonato, é o sétimo. Ponte Preta 0, Grêmio 0, Curitiba 1, Chapecoense 0.
Terceira vitória do Coxa.
Do Coxa Branca.
E mais uma vez, um time da casa não vence o jogo do Protetor Solar.
Ponte Preta 0, Grêmio 0. Corinthians 3, Cruzeiro 0, Flamengo 2-1 no São Paulo, já falamos. Inter 2-0, Atlético Paranaense, tem 28 pontos, o Inter é o décimo colocado. Joinville 2, Fluminense 1, o Flu no G4 perdeu para o Joinville. Que tenta respirar, se descolou do Vasco e já está mais perto de sair da zona de rebaixamento. Um minuto para Leandro e a mim, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1 no Independência.
Só do quarto ao nono, todos os times perderam essa rodada.
O melhor do Atlético Mineiro foi visto, né? Um time muito rápido na transição.
Ligeiro.
Muito intenso sem a bola. Acho que o quadro do jogo, o retrato do jogo, era sem a bola você vê o deslocamento do Thiago Ribeiro e do Dudu. Uma diferença muito grande entre a velocidade em que um recompunha e buscava a bola em relação ao outro. Palmeiras um pouco disperso, fez o gol, teve a sorte de fazer o gol no comecinho da partida. Sorte não, né? Teve a aventura de fazer o gol com 4 minutos. Isso poderia dar ao Palmeiras um outro sopro, né? Um outro tipo de jogo, mas não deu. O Atlético Mineiro engoliu o Palmeiras e fez o segundo gol já tarde demais. Já poderia ter feito antes. O time jogou num outro...
Mas não foi pênalti.
Mas o Palmeiras lançou durante a semana uma nota pública falando que não é para reclamar da arbitragem.
Isso.
Então o Palmeiras que mastigue a nota do presidente.
Vai sair o gol do Lucas Barrios? Teve uma chance na testada, né?
O Palmeiras, no segundo tempo, talvez a intensidade do Atlético Mineiro tenha custado caro nos minutos finais, ali no último terço da partida, porque o Palmeiras conseguiu ganhar um território e pressionar. Mas acho que o placar foi justo, principalmente pelo que o Atlético fez no primeiro tempo e... Diante de um time tão maluco em campo, tão rápido, tão intenso em campo contra o Atlético Mineiro, dava até um pouco de dó de ver o Zé Roberto no meio daquilo tudo. O Zé Roberto
sofreu, né?
De uma outra casta, de uma outra visão de futebol, e não conseguiu jogar, foi o fator que comprometeu o meio de campo do Palmeiras.
Copa do Brasil, Palmeiras ou Cruzeiro? Quem se classifica no pique?
Cruzeiro.
Palmeiras.
Palmeiras.
Chico Malta. E Fluminense ou Paysandu, hein? Depois das desventuras do Paysandu no Rio de Janeiro.
Esse jogo papão. Mais difícil, hein?
Fluminense.
Bom papão. Jogo, hein? Fluminense e Paysandu.
Eu e o Leandro, a gente vai discordar em todos.
Olha, eu sei convicção nenhuma, eu vou na zebra. Papão.
30 segundos.
Pikachu.
Flamengo ou Vasco? Tá 1-0 pro Vasco.
Flamengo.
Vasco.
Vasco.
São Paulo e Ceará, em Fortaleza.
Ceará.
São Paulo.
Internacional e Ituano.
Internacional. Internacional deu todos os Inter.
Atlético Mineiro e Figueirense.
Internacional, que
Atlético.
Peraí, eu também quero falar.
Vocês Inter ficam olhando entre si. Qual que é a dificuldade de ouvir o que fala e falar?
Júnior!
Não dá tempo.
Então passou. Inter. Acabou a brincadeira. Boa noite,
Inter. Leandro. Faltou jogo ainda.
Eu acho que faltou, vocês não falam. Boa noite,
fala, Leandro. Pergunta o jogo.
Não, o tempo acabou. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Paulo.
Isso daqui não é uma bomba que explode quando o tempo acaba.
Pra mim é uma bomba que explode quando o tempo acaba.
Isso é impossível. Você tem tempo ainda pra falar. Estamos falando aqui. Falando. Exatamente.
Tchau, Vitor Birner.
Qual jogo faltou?
O que você não respondeu foi Coritiba e Grêmio.
Grêmio.
E Corinthians e Santos.
Grêmio.
Já falamos de Corinthians e Santos, mas...
Peixe.
Grêmio e Santos.
Grêmio e Santos.
Fala, Malta.
Vitória é o líder da Série B, hein? Um abraço pro Vitória.
Posso fazer um quiz?
Acabou o programa.
Não, acabou o programa. Acabou o
tempo. Não, um quiz pro Vitor, rapidinho. Não,
você que sabe.
10 segundos.
Tá. Qual é o maior rival da Portuguesa? Vamos, você sabe, Vitor Birner. A coisa mais aleatória do mundo.
Aleatório?
É mais aleatório do mundo.
Então eu já não sei, porque eu ia tentar arriscar.
Vai, fala, chuta,
não,
vai.
Se é aleatório, eu não
você
vou
tem
falar.
4 segundos.
Não sei.
Coxa Branca.
Curitiba?
Dorma com essa.
Vocês falam fora do ar. Boa noite, Leandro.
É,
boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite, Vitor Birner. Grande abraço, ótima semana, valeu. E como dizem vocês, tchau, tchau.
Chico Malta.
Tchau.
Matias Pinto.
Asta.
Gertz Vendelizer.
Titulares 400. Segunda-feira que vem, às 8 da noite. Até lá. Progresso. Eu sempre escuto.